Boa noite, então, aos colegas do curso de avançado sobre estruturas do pensamento. E há uma afirmação que às vezes eu coloco e, em verdade, nem sempre é colocada como uma afirmação, às vezes é colocada como uma hipótese, às vezes como uma pergunta, mas geralmente como uma afirmação, que costuma causar assim promover perguntas, promover conversações, que é em torno do inconsciente, né? Às vezes vocês que têm aula comigo pelo Brasil sabem, às vezes eu falo que em filosofia clínica o inconsciente está muito mais para uma invenção do que propriamente para uma descoberta. E que, como uma invenção, claro, ele passa depois a funcionar como um ser existente e, portanto, a partir daí ele se torna uma descoberta. E isso causa em colegas que estudam, que vêm da psicologia, da psicanálise, da psiquiatria, causa assim a estranheza e muitos querem compreender melhor isso. Pois nesta aula e na próxima nós faremos um grande mergulho nisso. Nesse curso que tem como objetivo abrirmos a caixa de ferramentas das estruturas de pensamento, o exame dos bastidores, dos cabos, dos fios, não é? Desde a formação, como nós já vimos, como é que se estrutura uma dimensão dessa, uma composição dessa, como se é possível criar, pois agora nós vamos descer a profundidades muito peculiares em torno desse tema. E vamos ver isso. Qual é a fundamentação teórica? Qual é a fundamentação prática em torno desta fala do professor de vocês? O inconsciente é muito mais uma invenção e muito menos uma descoberta. Como argumentar em torno disso? Sobretudo numa época como a nossa, na qual o inconsciente ele adquire um status ontológico quase, e o que eu vou dizer aqui, me perdoem aqueles que são religiosos, mas quase na dimensão de um Deus, não é? Ele não, no âmbito cientificista, ele não deixa de ser uma crença religiosa de cientistas. E no âmbito das terapias, muitas vezes, ele também ocupa a mesma questão. Mas como na ciência se tem, ainda que com a advertência popperiana, que a ciência não é dogmática, a ciência, aliás, é antidogmática, e então já se pode-se partir de um pressuposto, de um a priori, segundo o qual ali não encontraremos dimensões dogmáticas, como temos, por exemplo, Deus, o luminoso, o transcendente. E isso não corresponde aos fatos, é claro que não. Existem na ciência várias vertentes, várias áreas e vários elementos que são dogmáticos, e um deles é o inconsciente. O inconsciente, quando já é assumido como uma categoria a priori, como um elemento a priori, como um algo que já existe, vou encontrá-lo na pessoa, isso já é um dogma, né? Em filosofia clínica, muitas pessoas não têm isso que se chama de inconsciente. Algumas o têm porque o inventaram, seja uma invenção por agendamentos, ou por um prejuízo, ou seja, com uma construção em torno de uma crença disso. O fato é que em algumas estruturas de pensamento é possível a inserção tópica, é possível, é passível a criação de elementos tópicos, até por derivação dos tópicos, como estudamos, né? E nesse sentido é plausível admitirmos que se possa criar e construir artefatos, mecanismos, tal qual o inconsciente, tal qual como concebemos. Muitas vezes é possível, não é? Outras vezes chegaremos perto disso, teremos composições que lembram estruturações inconscientes, e assim sucessivamente, não é? Agora, Uma pergunta que fazem quando eu coloco isso em aulas é: então, dentro disso, não seria possível que algumas estruturas de pensamento tivessem em si o inconsciente já, como uma organização constitutiva e criada, como tem as emoções e outras, ou artefatos ainda anteriores de composições de heranças atávicas ou de DNA, etc. Não poderia? Sim, poderia. Claro que sim. Somos pesquisadores. Só que agora precisamos fundamentar isso que estamos dizendo, não é? A compreensão em torno do fenômeno, de dizer isso é possível, ok, sim, sabemos que é. E temos estruturações, mecanismos de pesquisa que podem mostrar até certos pontos quando isso ocorre. Para conversar conosco nesse trabalho que faremos sobre o lugar do inconsciente em filosofia clínica, onde ele se arregimenta na estrutura do pensamento, quando ele existe, não é? Porque já sabemos que para muitas pessoas, de acordo com a área da estrutura do pensamento que você acessar, o inconsciente não existirá, não haverá o menor vestígio dele. Em outras áreas, pode ser que você encontre até estruturas que por similitude o lembrem, né? Nós vamos conversar com esta obra, As Origens do Inconsciente, de Schelling a Freud, O Nascimento da Psique Moderna, tá? De Matt Fitch, tá aqui, Matt Fitch. Vocês, na hora que receberem a edição da aula, vão receber a capa do livro, tá? Para quem poder encomendar, comprar e aprofundar os estudos. Quem é este pesquisador, o Matt Fitch? Vamos ver, eu vou ler aqui para vocês um pouquinho sobre a vida dele, sobre quem é ele. É vice-diretor do Centro de Estudos Psicanalíticos da Universidade de Essex, na Inglaterra. Sua pesquisa se concentra na história da psicanálise e em teorias críticas da subjetividade do século XIX e XX. Importante sabermos esses dados para considerarmos de que ponto de vista este pesquisador nos apresentará o que vem a seguir. Ele vai trabalhar muito a questão do indivíduo, da subjetividade, do sujeito, de como nós, a partir de uma idade média, como chegamos a nos tornar esses seres, grosso modo, claro, porque cada um é diferente, que acreditam, a maioria, numa individualidade, numa singularidade, numa subjetividade. Isso é possível? Isso não seria mais um fenômeno inventado? Qual a razão disso? E como o inconsciente adquire uma força muito grande, não apenas na participação dessas noções, como também na criação de um discurso liberalista, de um discurso do sujeito. E, claro, Schelling aqui ocupa quase um papel central na obra dele, e Schelling hoje é muito pouco lido, segundo esse autor, na academia. Mas essa obra traz vários resgates interessantes. Bem, nós poderia ser, nós temos assim, ó, se fôssemos elencar autores para conversar conosco sobre esta questão que estou colocando, teríamos 40, 50 autores com pontos de vista os mais diferentes. Ok? Os mais diferentes. Este aqui, ele para essa conversação nossa, ele se torna mais próximo. Como ele vai utilizar muito o elemento filosófico, ele vai fazer um trânsito muito próximo a concepções que utilizamos e tudo fica mais. Essa conversação, que é árida e é difícil, se torna mais amistosa. Agora lembrem, poderíamos, e num futuro próximo, em estudos outros profundos, podemos pegar outros autores que vão nos mostrar por outro ângulo essa questão, ok? Tem gente com o microfone aberto, por favor, verifiquem. Acho que é o Fernando, está com o microfone aberto. Bem, Logo de início, ele coloca aqui neste capítulo a historiografia do inconsciente. É o título deste capítulo que abre a obra dele. Ora, logo o inconsciente, não é, que de certa maneira não pode ser historicizado, então ele nos coloca a questão, mas não é nesse punho que eu estou colocando, claro. Ele vai fazer uma história para alguns descoberta, para outros a invenção do inconsciente. Então vamos a isso, vamos conversar com ele. Esse autor coloca: a historiografia da psicanálise necessita de uma revisão radical, nos escreve o Matt Fitch. Do que ele está falando? Por que essa necessidade dessa revisão radical? Entre outras coisas, se fôssemos sair do texto e conversar com filosofia clínica, talvez pelas muitas disposições atuais em torno do tema, ok? Mas há outras. Vejam, mais recentemente, o mundo acadêmico ampliou enormemente nosso conhecimento dos contextos formativos de Freud, incluindo a publicação de sua correspondência com Fleiss e estudos da atmosfera intelectual da Escola de Medicina Vienense. O trabalho inicial de Freud sobre neuroanatomia, bem como o impacto crucial de seu período de estudo com Charcot, em Paris. A psicanálise, evidentemente, possui raízes mais amplas do que a própria autoinvestigação de Freud. Mesmo assim, permanece um consenso aparentemente inabalável de que a psicanálise nasceu no cadinho da modernidade vienense do final do século XIX. Nós sabemos que não, ok? O próprio Freud, se é uma leitura atenta das obras dele, vai mostrar que ele considerava anterior. Apenas por registros sociais ele colocava como o nascimento a partir dos trabalhos dele. Mas as influências e tudo mais que aparece são bastante sólidas no sentido de apontar essas raízes. Mesmo assim, permanece... Bom, aí ele coloca mais adiante. Nenhum dos trabalhos, e ele cita vários autores aqui, presta qualquer atenção à história de maior alcance do psique inconsciente, ou vincula o trabalho de Freud à antiga fascinação do século XIX pelas camadas, funções e forças obscuras em ação sob o nível da consciência, as histórias secretas do self. É como se essas ideias surgissem de uma maneira completamente inesperada na década de 1890. O objetivo deste estudo é apresentar um novo e mais complexo relato do surgimento da ideia de um inconsciente psíquico, e assim explorar a possibilidade de conferir à psicanálise um contexto histórico mais profundo. Existem boas bases para situar historicamente esse momento no limiar do século XIX, na Alemanha. Bom, aqui ele está se referindo a dois pontos capitais e não podemos perder isso de vista, tá? Sob pena de não compreendermos a base na qual repousará o trabalho dele. O romantismo, ele está falando, o romantismo alemão daquela época, que era muito forte, permeava várias áreas, e esse trabalho que ele nos traz aqui é um trabalho que vai conversar com as várias áreas: literatura, antropologia, psicologia. Ele conversa com muitas áreas do conhecimento humano, e essa base vai nos acompanhar a obra inteira, esse romantismo e o forte elemento kantiano, poderíamos dizer pós-kantiano. Não estaríamos longe de uma leitura assim, né? Que não havia como andar sem levar aqui os postulados, sobretudo da crítica da razão pura, como um entendimento, um pressuposto para as novas ideias. Então é aqui que repousa, ok? E é neste elemento romântico, fortemente imbuído por critérios kantianos, não podendo recuar aqui por uma instância anterior, vencida, sobretudo pelos acontecimentos na Europa naquela ocasião, é nesse âmbito que o inconsciente vai se fortalecer, como uma invenção, como uma descoberta, mas sobretudo como um artefato psíquico, sobre o qual teorias serão criadas, elementos serão desdobrados e outras coisas que a obra vai nos mostrar aqui. Bom, então ele diz, que nessa época, século XIX, encontramos a integração inicial de uma teoria do inconsciente com o meio interior da mente, designado por psique ou alma. Esses dois termos, já nessa época, eram posicionados no contexto de uma teoria psicológica e de uma prática terapêutica que se desenvolveu a partir de um interesse pelo mesmerismo e pelo magnetismo animal. Aqui, também no trabalho de personagens como o idealista Schelling e o filósofo da natureza e antropólogo Schubert, descobrimos muitos dos idiomas característicos associados com a teoria psicanalítica do século XX. A ideia de uma divisão mental interna, de um diálogo entre um self consciente e um self inconsciente, o sentido de aspectos ocultos ou reprimidos da nossa natureza moral, um novo interesse pela memória e pelo passado, tanto com relatos de desenvolvimento do self quanto com reconstruções das origens da consciência. Os dois primeiros itens aqui relacionados, o inconsciente e a repressão, são aqueles sugeridos por Freud como as pedras angulares da teoria psicanalítica, de acordo com seu artigo sobre psicanálise na Enciclopédia, em 1923. Os outros dois sendo a teoria da sexualidade e o complexo de Édipo. Bem, então vamos ver aqui algumas coisas. Nesse âmbito, nesse contexto, Freud vai colocar que nesses elementos a repressão, que vai precisar do inconsciente para poder se estruturar, sim, até para se explicar, não é? E o inconsciente seguidos desses elementos, né? A teoria da sexualidade e o complexo de Édipo. Bem, o que havia nessa época que fazia, que iria propor um sentido a isso? Vejam, será que estes homens nessa época, na Europa, em 1890, eles tinham um conhecimento da subjetividade humana, dos elementos que nos caracterizam, que nos fazem seres, tão amplo que eles então se depararam com algo aqui e que a partir desse encontro eles pudessem dizer, bem, agora estamos diante de algo que tudo que construímos, nossa racionalidade, nossa linguagem, nossas coisas, nada disso consegue explicar, consegue lidar com isso nas bases lógicas que tínhamos até então. É algo de outra natureza, de outro sentido. Isso estava ali com eles, ou isso é como você, quando vê a estrutura do pensamento, que conforme nós a constituímos, você tem áreas da IP que você utiliza mais, e então você, ao considerar outros rincões da sua estrutura de pensamento e emanações que surgem de lá, pode ficar com a ideia de, entre outras coisas, um inconsciente. São perguntas e há várias respostas aqui. É provável que algumas pessoas, quando, por exemplo, eu vou usar uma analogia bastante grosseira, ok? Mas ela não será grosseira com o desenvolvimento da obra. Agora ela aparece. É como alguém sentado sobre uma pedra e olhando para o espaço sideral dissesse: a maior parte do que acontece comigo e que decide a minha vida não está aqui, no que eu estou vendo, tocando, mas vem lá do espaço, de coisas que emanam em direção aqui onde estou, que surgem e que fazem brotar desejos e condições que são, além de inalienáveis, eu não consigo me opor a elas e obedeço. Às vezes, quando destoam muito do que eu aprendi, eu entro desde estados confusionais até em estados de forte tração e tensão que geram todo tipo de coisa. Ora, uma teoria dessas, pode, por favor, pode, não estou dizendo que sim, que é, pode ter derivado, por exemplo, entre outras coisas, a astrologia. Pode, não é? Pode ter gerado algo dessa natureza, por que não? Seria um inconsciente colocado não no âmbito de um aparelho chamado cérebro, mas para fora, além dele, lá no espaço sideral. Uma teoria inconsciente astrológica, pode, por que não? Mas também uma pessoa pode sentar e, olhando para o espaço sideral, pensar, por vezes pode ter coisas lá que me influenciem, que vão passar e que talvez eu não entenda, pode ser uma outra coisa qualquer. Também pode. O fato é que se você tiver na sua estrutura de pensamento um prejuízo forte o suficiente para acreditar numa disposição dessas qualquer, é razoável que você saia à cata de provas para isso que você acredita e a partir dali fundamente a partir dessas suas crenças. Não é? Então nós sabemos que a estrutura de pensamento, às vezes, ela é tão complexa, tão ampla, que nós mal sabemos onde ela começa, onde ela termina, conforme vocês têm lá no caderno G. E é nesse sentido que às vezes uma pessoa pode, ao considerar uma área da própria estrutura de pensamento, se deparar com coisas tão diferentes daquilo que é a nossa racionalidade, da nossa sociedade, da nossa época, das nossas bases categoriais propõem, que a pessoa pode achar que está diante de algo que, até por não compreender, e na tentativa de compreender, ela pode nomear, coisificar, arregimentar regras, normas, aparatos novos e dizer que descobriu algo que talvez em parte descobriu e em parte inventou. Não é? Provavelmente foi isso que houve com o inconsciente. E obras como essa, ainda que a leitura deste autor seja outra, nos possibilita uma vez mais a compreensão disso. Bem, vamos adiante aqui. Ele coloca que bom, então ele fala dos trabalhos da época, de vários autores, e diz: finalmente surge neste momento um foco teórico específico sobre o fundamento da consciência em estágios mais antigos, mais primitivos e inconscientes, tanto a partir do ponto de vista do desenvolvimento individual, como uma questão para a história cultural como um todo, bem como um novo tipo de interesse psicológico por estados mentais patológicos, inclusive formas de loucura, mas também o sono, sonhos, transes. Surpreendentemente, pouco trabalho tem sido feito sobre a interconexão das várias noções românticas e idealistas da psique e do inconsciente, de seus vínculos com o campo emergente da psicologia ou de sua relação com o inconsciente freudiano na outra extremidade do século. Aí ele está falando que isso perdura. Até agora, para ele, tem sido assim, né? Essas relações. Bem, mais adiante ele nos diz: o problema é, mais exatamente, que a psicanálise é assimilada de uma maneira excessivamente direta pelos termos da filosofia europeia do assunto. Bem, a que se refere esse autor? Ele se refere às raízes filosóficas da psicanálise. Que a psicanálise foi uma resposta também muito filosófica a um elemento. Mas, trabalhada nas mãos de quem a utilizou inicialmente, que foram médicos, que foram psicólogos, não é? Freud e aqueles que estavam com ele tinham formação médica. Isso pareceu para muitos destoar do cunho, da raiz própria dela. E ele vai apontar aqui diretamente para Schelling, não é? Ele vai trazer Schelling, é interessante o resgate robusto que ele faz da obra de Schelling aqui. Mas como Schelling, nós teríamos muitos outros filósofos para trabalhar. Ele, pela predileção dele, por onde ele olha a questão, trouxe Schelling. E é muito interessante a leitura que ele faz. Um segundo problema é que essas palavras tendem a lidar com questões psicoteóricas de uma maneira que as abstrai de sistemas de referência de consulta histórica, além dos fundamentos essenciais da contextualização descritiva. Isso significa que deixam de incorporar um sentido dinâmico e crítico das conotações culturais mutáveis de termos cruciais como psique, identidade pessoal, espírito, existência individual no decurso de um ou dois séculos, além da impressionante mudança nas suposições a respeito da natureza da autoconsciência, independência, individualidade e assim por diante. Maravilhosa essa leitura que ele faz. Nós, filósofos clínicos, sabemos profundamente disso. Quer dizer, nós não tomamos as coisas fora dos seus contextos, mesmo porque elas ficam completamente sem sentido. Quer dizer, as bases categoriais, os nossos alicerces, são os nossos fundamentos. Sabemos compreender o que ele está colocando, que identidade pessoal muda nem de um século para outro, de uma década para outra e agora de um ano para o outro, às vezes no mesmo ano nós temos essas modificações. O que está realmente sendo dito por meio da noção de um inconsciente? Pergunta o autor. Que questões os pensadores estão tentando resolver quando reorganizam sua teoria da mente? Talvez fatores culturais e sociopolíticos sejam cruciais para explicar a maneira como a ideia de um inconsciente psíquico se desloca nesse momento para primeiro plano. Olhem, em alguns momentos, no estudo que faremos hoje, na próxima aula desta obra, os senhores terão a impressão concreta, eu acho, de estarmos lidando com uma espécie de metafísica dos nossos dias, de uma mitologia dos nossos dias. E, de fato, não estarão muito longe, eu pelo menos penso assim, de fatores como estes. Mas a questão é que, ao fundamentar uma crença, ao fundamentar um estatuto ontológico, um aparato psíquico no qual de fato você se reconhece, se vê e acredita, não como nós fazemos com a estrutura de pensamento que é aberta, que será montada a partir das nossas vivências, mas algo já pronto, no qual as coisas estão nos seus lugares e você vai passar a entender a sua experiência a partir dessas coisas, desses lugares que explicam, muitas vezes anulando a própria experiência em prol de um modelo. Ao fazermos isso, vamos construir, reprogramar, desenvolver, ramificar essa teorização, criando substratos importantes em torno disso, que existirá, claro, pela força com que edificamos essas coisas nas quais acreditamos. E isso poderá, depois de ser inventado, desenvolvido, funcionar como uma descoberta e, por sua vez, então, criar realidade em nós, nela mesma, em outras substâncias. Pode. Ou seja, e de certa maneira, ao constituirmos uma leitura da alma humana, da estrutura interna de uma criatura a partir daqui, vejam o que estamos fazendo. Isso pode ter repercussões na maneira social como vivemos, na maneira familiar, na maneira social, da maneira existencial, na nossa própria identidade e muitas outras coisas. Esse autor não deixará isso longe de suas pesquisas. Ele coloca aqui sobre um inconsciente mais amplo. Olha o que ele vai nos dizer. Ao querer, portanto, reconhecer como conceitos da psique e do inconsciente como eles funcionam em correntes mais gerais da história intelectual e cultural no início do século XIX, minha intenção não é simplesmente temperar perspectivas contemporâneas com uma reconstrução mais sensível do passado. Mais exatamente, minha preocupação é que o ângulo de visão tenha sido estreito demais. Ou seja, ele acha que a maneira como o inconsciente foi estudado, trabalhado e entendido ficou muito pequeno. Poderia ter sido realmente mais. E Schelling, ele mostra que daria condições para esse estudo ser assim. Essa é uma questão muito questionável. Nossa, há muito a se questionar sobre essa afirmação que esse pesquisador faz. Uma delas é: será que para aquele contexto já não era muito a construção de um artefato tal que possibilitasse caminhar? Na Grécia, na nossa viagem de estudos, em vários momentos, inclusive uma das obras que eu encomendei, que já chegaram, é sobre a mitologia. Nós vamos caminhar por uma daquelas enseadas e eu vou colocar para vocês o quão verossímil, concreto era para o homem grego de então a mitologia. Sabe, ele se relacionava com a mitologia de uma maneira personificada. E como, através de homens como Platão, que começaram a duvidar disso, como outros, Xenofonte, como é que eles começam a flexibilizar esses conceitos? Sócrates, muito mais respeitoso e recuando, reticente quanto a certas questões, provavelmente por entender a dimensão com que isso se encarnava na alma grega, prefere um caminho de uma desconstrução por argumentação, não é? Perguntando, deslocando os fatores e apostando no desenvolvimento civilizatório. Mas para o homem grego de então, aquele inconsciente, por assim dizer, era razoável, explicava, ponderava e tudo. Não vai longe o dia em que olharemos para as nossas pesquisas e saberemos que nós construímos o inconsciente, provavelmente onde muitas vezes ele sequer existiu. Mas também teremos surpresa, é provável que algumas pessoas, pela maneira como edificaram a estrutura do pensamento delas, até de modo inadvertido, acabaram criando um inconsciente em áreas de suas EPs, não em toda a estrutura de pensamento, provavelmente não. Ele diz aqui: o inconsciente que associamos à psicanálise e que permanece um dos conceitos mais fundamentais na teoria psicodinâmica contemporânea de qualquer convicção é um fragmento de um quebra-cabeça muito maior. No final do século, ele se tornara de fato um conceito tão onipresente que a questão não é tanto se Freud herdou o inconsciente de uma época anterior do século, mas sim quais as versões que ele herdou. Já no final do século XVIII, surgiram ideias de uma força vital que governa as funções orgânicas e de desenvolvimento do corpo, descritas por Herder como o gênio interior do meu ser, e que é inteiramente diferenciada da alma, ou imaginada como representando capacidades inconscientes dentro dela. À medida que o século XIX avança, essas ideias são parcialmente traduzidas para o discurso de um inconsciente, um exemplo sendo os textos de Carus, que Jung citou como um precursor de seu próprio trabalho. Ou Carus, tá? Fica melhor Carus. Gustav Carus. Além dessas ideias vitalistas, há um interesse médico e filosófico romântico pelos fenômenos do mesmerismo e do sonambulismo, documentados por pesquisadores, e associado a isso, existem várias tentativas de teorizar as ideias, as diferentes forças, funções e poderes inconscientes que governam o transe e os estados hipnóticos relatados na literatura florescente sobre a psicopatologia. Bom, é natural que, e aqui vamos recuar um pouco, estamos aqui sentados na nossa pedra, admirando o espaço sideral, as coisas. É natural que, se aqui é o nosso eixo, de onde está a estruturação daquilo que nós chamamos de vida, de racionalidade e tudo mais, aquilo que nos chega na forma de estrelas e pedaços estelares e outras coisas, nós diremos o que são, nós criaremos teorias a respeito disso e tudo mais, mas aqui onde estamos, e muito improvavelmente lá, não é? Ainda que tenhamos casos assim. Ou seja, tudo isso que estava surgindo nessa ocasião propiciava a esses homens essas construções teóricas. É provável que, se não fosse o inconsciente, nós tivéssemos algo muito próximo disso, algo que servisse ao mesmo tempo para abrigar o mistério do que se apresentava, resguardar a nossa escala existencial até aquele momento, que conversasse esses fatores, porque chegou uma hora em que sim, já era possível conversar, e a maneira como se conversou em grande parte foi por isso, não é? Por isso que se chamou inconsciente, essa conversação se deu por aí. Agora imaginem os senhores o que foi erguer teorias psicoterápicas a partir de pressupostos como esses. O que estávamos fazendo? Porque foi a partir daqui que pegamos esses pedaços, por similitude de rocha lunar, de pedaços de corpos estelares que chegavam até aqui, nessa claridade que chamamos realidade, onde estamos, foi com parte nisso que nós temos. Essa rocha chega quebrada, ela não está inteira, é patológica. Esta tem um funcionamento muito esquisito, vamos colocá-la numa gaiola. É natural, quer dizer, foi o discurso deste eu rochoso, datado, centrado, socializado do século, do início do outro século, que fez com que essas pessoas pensassem dessa forma. E isso se tornou razoável para um grande número de pessoas. Não eram filósofos, eram pesquisadores, médicos, psicólogos. Eles tinham um outro foco sobre isso. O foco epistemológico, que era nosso sobre isso, não veio. Não veio por várias razões. Nós filósofos não nos ocupamos disso, vamos nos ocupar de outras coisas. Alguns que se ocuparam disso fizeram leituras interessantes, alguns deles, como Medard Boss, Heidegger e outros, fizeram leituras curiosas a respeito disso. Interessante, questionando, de certa maneira, isso que estamos vendo aqui. Vamos adiante. Ele cita vários filósofos, um deles, Franz Brentano, que se preocupam em estabelecer os limites da razão. Lembrem que isso aqui vem muito depois de Kant. Não é? Kant, quando coloca a crítica da razão pura, quando ele elabora seus sistemas apriorísticos, os elementos categoriais e tudo mais, e que dá um primeiro fôlego para trabalhos como esse que viriam mais tarde, como o de Brentano, de certa maneira faz com que se continue algo que por si só produziria elementos como esses que estamos vendo. É natural, não é? É assim que se constrói pelo menos parte do nosso conhecimento das nossas coisas. Bem, igualmente de grande importância para qualquer estudo do inconsciente do século XIX é o retrato mais metafísico de Schopenhauer, da natureza como um vasto organismo com sua própria vontade inconsciente. Estamos mais perto aqui da filosofia clínica. No entanto, se eu já afirmo que lá fora existe algo, seja esse lá fora uma área remota da minha estrutura do pensamento, ou do universo, por assim dizer, e eu já digo lá ele tem uma vontade própria que vai se regular por própria, já estou afirmando algo sobre aquilo que eu não conheço. Eu não sei. Não sei. Lembrem que no beabá que nós vimos sobre as sinonímias foi colocado que qualquer coisa é possível lá fora. qualquer coisa, inclusive os paradoxos mais inconciliáveis, porque nós aprendemos a conciliar paradoxos dentro de uma mente cartesiana que desenha tudo por esquadros. Também muitas vezes é possível, não é? Então Schopenhauer ainda olha lá para fora, mas com o olhar daqui. Sim. E aí ele cita Hartmann e outros filósofos, e ele diz: outro tributário crucial do conceito são as descrições de Herbart da maneira como as ideias da mente são impelidas acima ou abaixo do limiar da percepção mental, de acordo com graus particulares de força mental. Ideias que se introduziram nas investigações psicofísicas de Fechner, na década de 1850. Esses dois autores influenciaram algumas das primeiras ideias de Freud a respeito da repressão no que diz respeito às vicissitudes de quantidades de energia psíquica. Mais modelos mecânicos, mais modelos racionais, idealistas, para usar o termo exato, mais concepções idealistas procurando este entendimento. Quando vocês estudam filosofia clínica, em toda aquela primeira parte, sobretudo quando entramos na estrutura do pensamento e começamos a conversar, olha, aqui é a afetividade, conversa 5, a racionalidade, o tópico 4, emoções, com o raciocínio, tópico 10. Às vezes o tópico é mais determinante, às vezes menos. E aí é dito, não temos como quantificar, dada a complexidade. Fazemos aproximações. Ora um é mais determinante, ora isso, ora aquilo, a gente faz esses elementos. Tudo isto que instituímos é ainda um elemento primário, perto do que virá depois, que são as composições autogênicas, que são complexas, complicadíssimas, perto disso. Mas que isso nos dá um modelo datado da nossa época, de modo a podermos lidar com isso com uma baixa afetação, ok? Não sejamos ingênuos que essa leitura que fazemos, de fato, é a leitura que resolveu a questão. Não é. Não é, porque estamos dentro dela. Não dá ainda. Ela é um modelo bastante sofisticado, conforme utilizamos a estrutura do pensamento em filosofia clínica, mas ainda é um modelo incipiente, ok? Quando entramos nas autogenias, aí conseguimos galgar um voo um pouco maior, mas aí começam a faltar uma série de coordenadas importantes, sem as quais corremos certos riscos, e por isso ficamos a um médio termo nestas questões ainda. Pesquisadores do futuro nos ajudarão a caminhar melhor em tudo isso, tá bom? Ele segue. Daqui a pouco vamos fazer um intervalo, tá bom? Muitas destas linguagens do inconsciente, olhem que interessante essa passagem que vem aqui na obra As Origens do Inconsciente, de Schelling a Freud, O Nascimento da Psique Moderna, de Matt Fitch. Olhem o que ele coloca aqui. Muitas destas linguagens do inconsciente tendem em direção ao abertamente religioso ou metafísico. E olhem, na época 1920, 1930, 1940, nós tivemos assim muitas teorias em torno disso. Muitas. Sabe, que relacionando na religião havia pessoas que explicavam Deus pelo inconsciente, como aliás fez Freud, não é? Então, não deixou de fazer isso. E no caso dele, isso é bastante interessante, dada a sólida formação judaica que ele teve e tudo mais. É curioso que ele fizesse isso. Mas acabou, o homem que nos falou de transferência e contra-transferência acabou transferindo quase todo aquele arcabouço judaico para sua construção psicoanalítica. Certamente Freud tinha consciência disso, sabia do que estava se passando, e por razões dele, ele explicou isso de outro modo. Vamos adiante. Às vezes, o inconsciente indica nada menos do que o poder imanente e misterioso de um Criador divino, ou da natureza, ou do absoluto, que vem a substituir isso somente de maneiras parcialmente secularizadas. Igualmente, porém, e desde cedo no século, o inconsciente é usado de uma maneira mais limitada e empírica para indicar funções automáticas, tais como reflexos. Mais adiante, no período vitoriano, surgem os usos neurológicos e fisiológicos, como cerebração inconsciente. E, finalmente, a partir da década de 1880, as novas cunhagens psiquiátricas e psicológicas aparecem no trabalho de Janet e outros, inclusive o subconsciente, o subliminar e os aspectos dissociados do self. Jung reconheceu abertamente a sua dívida, particularmente com o trabalho de Schelling, Schopenhauer, Nietzsche e Caruso, mas também existem indícios óbvios no texto de Freud, no legado do mesmerismo, da psicofísica, da literatura romântica e da filosofia da natureza. Um entendimento complexo do fundamento lógico para o desenvolvimento do inconsciente do século XIX requereria nada menos do que uma história cultural do próprio século XIX. Eu vou reler isso para vocês, que eu assinalei. Um entendimento complexo do funcionamento lógico para o desenvolvimento do inconsciente do século XIX requereria nada menos do que uma história cultural do próprio século XIX e uma sensibilidade não apenas às influências de várias gerações de pensadores exerceram umas sobre as outras, mas também às confluências entre termos radicalmente diferentes e, no entanto, cognatos e várias permutações e infiltrações através de campos disciplinares. O inconsciente permeia a psiquiatria, a medicina, a psicologia, mas também a filosofia, a religião e a metafísica, e as teorias da natureza e da história, bem como elaborações psicológicas e culturais mais populares. Teria Freud assimilado o termo em um contexto médico ou a partir de discussões de alunos sobre Nietzsche ou Schopenhauer, de seus interesses pelo mito e pela antropologia vitoriana, ou até mesmo de leituras da juventude de textos de Richter? É uma pergunta que ele se faz. Bem, aqui deixe-me parar o trabalho que estamos fazendo. Fossem os meus alunos aqui psicanalistas, psicólogos e não filósofos, provavelmente vocês fariam uma leitura disso que estamos tratando aqui do enfoque de uma descoberta e veriam o inconsciente sendo descoberto. Como filósofos clínicos e pela maneira como o professor Pachter está conduzindo a aula, é muito provável que a visão de vocês já esteja bem mais próxima, até pelo agendamento pesado que fiz, no sentido, puxa, realmente foi uma invenção, fazia sentido. Essas várias teorias, essas várias informações, isso foi se consolidando, foi se arrumando, foi se juntando daqui, dali, das várias vertentes, até que começou a fazer sentido, sim, que havia algo como isso, essa criatura, esse ser, esse mecanismo denominado inconsciente, assim como para os gregos fez sentido a formação, a edificação de um mito. Apenas aqui a personificação não era mais um ser na forma de um mito, porque a nossa mitologia de então, do século XIX, já não permitia que alguém com a mente cientificista se ocupasse daquilo tal qual um grego se ocupou em certa ocasião. Lembrem que Platão não destitui isso. Ele reforma, ele retorna e torna palatável para a época dele esse construto, esse arcabouço todo. Não é? O demiurgo, a teoria das ideias, O céu e a terra, o hiperurânio, são uma compilação de uma maneira intelectiva aceitável para homens como Platão, matemáticos, homens que se ocupavam de outra forma e não tinham mais como aceitar pela crendice de seus conterrâneos, concidadãos, eles precisavam de um outro construto, pois o inconsciente vem e cumpre essa função. Para homens como Freud e outros pesquisadores, o inconsciente era razoável, o inconsciente era, de certa maneira, necessário, como um elo de ligação, como um elo de explicação, como maneira de conversar coisas que não poderiam ser conversadas, porque a nossa intelectualidade, todo o nosso aparato psíquico de então, não alcançava. E essas manifestações, tais quais como rochas e fragmentos estelares que caem do céu em nosso jardim e precisamos encontrar, já que não temos mais como ignorar um modo de conversar, era natural que algo desta forma surgisse. Ah, mas isso vai se tornar ainda mais profundo e interessante nas páginas que seguem. Vamos fazer aqui um breve intervalo, 10 minutos, tá bom? E depois retornamos para a segunda parte da nossa aula de hoje. Bem, nessa segunda e última parte desta aula de hoje, que é um prefácio, temos toda a segunda aula ainda pela frente. A professora Aida estava colocando uma questão de fato, que é o cerne da questão do que vimos até aqui. Não havia mais estrada, pessoal, de conversação. Não há. Como pesquisadores como Freud e outros iriam avançar? Não havia. Quando digo não havia estrada, quer dizer que o que existia na época de cientificismo, em medicina, nas áreas, seriam quase um recuo a Kant. E as coisas, a sociedade, a cultura, a educação, uma série de coisas estavam em caminho de desenvolvimento segundo as bases historiográficas. O inconsciente chega como estrada, como argumento, como modo de conversar essas coisas que não havia muitos outros recursos de conversação a partir da ciência, a partir do olhar, do modo de ser cientificista. O inconsciente permite isso. O inconsciente permite essa flexibilização metodológica, ele permite essa flexibilização hermenêutica, de fundamentos. Ele conseguia trazer para dentro dele questões que iam desde a religião, desde o desconhecido, e tornavam isso mais amistoso. Do ponto de vista de uma pesquisa cientificista. Então ele respondia uma série de questões. Era uma construção muito importante para aquela época, não é? O que causa surpresa é que ainda hoje o seja, né? Em muitos âmbitos, muitas pessoas utilizam, enquanto temos algumas ferramentas muito melhores, atualizadas. E ele começa a se tornar uma estrutura pesada, pesada, não é? De muitas maneiras. Mas tudo isso a gente vai ver aí para frente. Ele diz que, vamos ver aqui onde eu estava. Estava aqui. Certas coisas que também são evidentes no início do século XIX se tornarão mais difíceis de discernir 100 anos depois. Em parte porque a esta altura, embora essa ideia permaneça altamente contestada em algumas áreas, aspectos do inconsciente, conceitual, ideológica e metaforicamente, terão se tornado parte dos antecedentes gerais do entendimento cultural e científico do final da era vitoriana. Se recuarmos ao início do século, é possível não apenas identificar com mais clareza a lógica pela qual as ideias filosóficas e psicológicas do inconsciente emergem e começam a interagir, mas também aprender mais a partir dos debates informativos a respeito da necessidade do inconsciente como um princípio fundamental para as ciências humanas e até mesmo mais particularmente para a psicologia. Ao examinar esses argumentos, podemos perceber que o inconsciente não está apenas implicado na psicologia, na medida em que esta se torna interessada em reconhecer e investigar fenômenos situados no limite da consciência, ou além deste, como os sonhos, a loucura. Desde o início, o inconsciente dentro do indivíduo é fundamental para a psicologia, por razões adicionais, uma das quais é o papel que ele desempenha ao capacitar que filósofos e psicólogos concebam. Agora vejam, isso é muito importante, tá, gente? A autonomia, a espontaneidade, a criatividade ou o autodesenvolvimento dentro dos indivíduos. Aqui, a ideia de Zaretsky, de que Freud expressou possibilidades de individualidade, autonomia, autenticidade e liberdade que tinham surgido apenas recentemente. E para tudo isso, o que que acontece? O inconsciente serve de veículo. Em outras palavras, o inconsciente serviu não unicamente, tá? Ele teve outras funções, claro, mas ele serviu também para que homens imbuídos de ciência, do rigor científico, dos pressupostos científicos, pudessem conversar com coisas que, sem o inconsciente, eles não dariam a menor atenção. Viriam de outra forma completamente diferente. O inconsciente permitiu a religiosidade, botem isso entre aspas, por favor, de homens cientificistas. Permitiu que suas mentes pudessem navegar em outras direções e lidar com o mistério, lidar com o devaneio, lidar com a dúvida, ainda que tenham rapidamente tentado explicar tudo isso e tornar tudo sobre o crivo cientificista compreensível. Bem, de fato, e uma das obras que eu separei, nós veremos em breve, é uma obra de história. Um grande historiador, Arnold Toynbee, nos falando um pouco sobre esses contextos aqui, para que nós coloquemos isso que estamos vendo hoje dentro deste homem cotidiano de 1890, de 1900. Esse homem que anda pela rua, que vai ao mercado, que não tem celular, que não tem computador. É este homem que vai conversar, esse inconsciente, que vai chegar até nós, às vezes, com mínimas modificações. É interessante que ainda se aceite essa concepção, ainda que a intencionalidade ganhe momento a momento muitos quilômetros em torno disso, mas a própria intencionalidade começa a se tornar uma forma de inconsciente da nossa época. Em breve precisaremos rever esses conceitos. É a nossa caminhada humana, né? Bem, esse autor, o Matt Fitch, das Origens do Inconsciente, de Schelling a Freud, O Nascimento da Psique Moderna, ele continua a obra dele dizendo: devo enfatizar aqui que, embora eu esteja tornando Schelling fundamental para esta investigação do surgimento da ideia do inconsciente, olhem bem, ele coloca Schelling no centro disso, mas ele coloca, tá? Não que Schelling esteja. Schelling esteve como muitos outros filósofos, e podemos encontrar, inclusive, filósofos da época socrática que contribuíram para isso, mas vocês sabem como é a construção de verbos mentais, né? Cada um vai juntar semelhanças aqui, codificações ali, que estão, de certa maneira, estão. Mas vocês, se passarem uma peneira fina, vão ver que Schelling contribui tanto quanto outros filósofos da época dele, ora mais, ora menos. É uma preferência do autor aqui. Deixemos, né? Embora esteja tornando Schelling fundamental para essa investigação do surgimento da ideia do inconsciente, bem como da modelagem desse inconsciente em formas que serão incorporadas numa psicologia romântica emergente, Schelling não teria visto a si mesmo como um psicólogo, e tampouco desejado criar um papel filosófico para a psicologia no sentido moderno. Ele estava, contudo, interessado em centralizar o papel da psique em contraste com a consciência e a razão. Dentro de uma nova ontologia, do self, desenvolvendo inclusive em alguns de seus trabalhos uma filosofia da psique inconsciente. Sim, e aqui Schelling, quem conhece os trabalhos, nós temos aqui no Instituto a obra dele, vai incorrer em certas questões que são quase freudianas em alguns contextos, e outras são elaborações que, quando a gente lê como filósofos de 2016, claro que a gente vê o quanto ele estava respondendo a questões da época dele e que nada mais tem a ver conosco. Bom, então esse autor entra na questão da metodologia. Vamos ver o que ele fala sobre os problemas agora de métodos, não é? Ora, se vamos mexer em tudo isso que ele está propondo, onde ficam? Qual é o caminho para mexer nisso? Evidentemente, ele é um pesquisador. É um homem que vai esquadrinhar isso pelo tópico 10 da estrutura do pensamento dele. Pela racionalidade, não poderia ser diferente, não é? Ele é um professor de uma universidade em Essex, na Inglaterra, e vai seguir por aí. É esse o prisma que ele vai colocar. Perde uma montanha de coisas, mas para os nossos propósitos aqui é relevante, pelo caminho que estamos trilhando. Se aceitarmos que uma investigação do desenvolvimento de conceitos românticos e idealistas da psique inconsciente fornecerá uma estrutura valiosa para o entendimento do posterior surgimento da psicanálise e do seu sucesso dentro das ciências humanas, bem como para localizá-los com relação a movimentos mais amplos da cultura e do pensamento europeus, a tarefa ainda apresenta algumas dificuldades muito particulares para um historiador de ideias. Vamos ver do que ele está falando. Tá? Ele vai segmentar, vai nos dar três pontos. Em primeiro lugar, como foi mencionado, o termo inconsciente tem a propensão de escapulir como objeto coerente para análise histórica, devido à sua propagação por um vasto número de contextos discursivos. De fato, eu expresso aqui minha concordância com esse pesquisador. São tantas as matizes, tantas as raízes, tantas as fontes, que fica realmente complicado juntar isso tudo. Okay? Precisaremos aqui de um trabalho de engenharia de computador atrás desses dados todos. Tamanha é a derivação e tudo. O que se arregimentou ali com pesquisadores como Freud foi uma síntese provável de tudo isso. Em segundo lugar, ele diz lá adiante, existe a dificuldade particular de historicizar conceitos da mente propriamente ditos. De fato, é muito complicado. Uma vez indexados numa subjetividade, certos conceitos se tornam árduos a uma pesquisa, certo? Eles podem se apresentar como caracteres, eles podem se apresentar como fenômenos, mas muito dificilmente por um caráter que possa ser historicizado ou conceituado. E vocês sabem, muitas vezes na clínica isso ocorre. Ele diz, uma coisa é lidar com as repercussões mais amplas da ação na política, na sociedade, onde questões de motivações internas podem ser relegadas à posição de características secundárias e especulativas de um relato histórico. Outra coisa, porém, é lidar com o ego, com a alma, com o eu, como construtos históricos. O mesmo... Sim, posso ser. Outra coisa, porém, é lidar com o ego, a alma, o eu, como sendo construtos históricos. De fato, é um problema que nós na filosofia clínica encontramos inúmeras vezes. Uma das razões pelas quais utilizamos de neologismos como uma maneira de fazermos frente a esses dilemas, que são muitos. Ele coloca como podemos historicizar ou até mesmo localizar as permutas entre modos de autopercepção vivida e, por exemplo, as transformações mais amplas da linguagem religiosa e científica. Bom, nós encontramos isso quando fazemos a historicidade de uma pessoa. Lá no consultório, você faz a historicidade, você tem uma tradução. Nós sabemos disso, não é? Por isso chama historicidade na história. Nós vamos conversando, a pessoa vai expondo uma tradução, um dado semiótico, que vai mostrar a representação que ela tem do que ela viveu, e sabemos que às vezes ao fazer isso ela já muda, e muitas vezes sem se dar conta, e já estamos diante de uma outra coisa, que às vezes é uma criação a partir do que ela viveu, às vezes é uma remissão, às vezes é uma outra coisa, e para além disso temos o problema da edição, porque ela precisará editar esse material para se apresentar com ele diante dela mesma, diante de nós. Estes são os dilemas da clínica. E ainda assim, mediante intercessão de EPs nossa e da pessoa, mediante o fenômeno da linguagem, dos conceitos aceitos tacitamente, daqueles que são instituídos e outros que são derivados, vamos aos poucos fazendo o trabalho clínico, com toda esta dificuldade. Ou seja, a clínica de fato é uma aproximação, como vocês sabem, não é? Ele coloca em terceiro lugar, existe ainda importantes obstáculos à interpretação do idealismo alemão dentro da estrutura do materialismo e do empirismo, que tanto dominou a história intelectual anglo-americana, sem dúvida, sem dúvida. O idealismo alemão e o romantismo alemão, ele é entendido de outra forma por uma sociedade empírica como a norte-americana. É muito diferente. Sabe, o pessimismo, o romantismo, por exemplo, de um homem como Goethe, ele tem outra conformação nos Estados Unidos, como tem, aliás, para nós aqui no Brasil. E imaginem que o inconsciente, fruto de uma síntese desse período, vai conversar com outro elemento, não é? O inconsciente como foi trabalhado, tido e havido nos Estados Unidos, na própria Inglaterra. Freud, quando sai da Áustria e vai morar em Londres, ele sente essa diferença muito consistente, aliás, não só no trabalho dele, mas na maneira como essas coisas se instituíam, não é? Bom, ele colocou um quarto item, eu coloquei aqui apenas por curiosidade, esses três já seriam suficientes, mas ele coloca aqui, ó, lá adiante ele diz, em quarto lugar, existem dificuldades em estabelecer um conjunto de pontos de referência neutros para essa investigação. Eu quase deixei isso de fora, porque para nós isso é óbvio, né? É uma coisa que a gente tem, que é tranquilo, a gente sabe que não tem, que inclusive foi colocado aqui o ponto de vista do qual ele parte nessas considerações dele. Não há como. Se pegássemos um outro pesquisador menos subjetivista, ou que puxasse para uma linha mais freudiana, enfim, já seriam outros os elementos. Este aqui nos pauta pela individualidade, pelo liberalismo e pela conversação com as áreas, não é? Então, para nós, em filosofia clínica, como é algo que a gente faz muito também, acompanhar a pesquisa dele se torna, para o propósito que temos aqui, interessante. Bem, vamos seguir. Todos esses obstáculos ao estudo, ele coloca, a aplicação difusa do conceito de um inconsciente, a dificuldade de historicizar conceitos da mente, a confusão paradigmática com relação aos termos do idealismo alemão, a resistência da psicanálise à sua própria historicização, prejudicaram de uma maneira ou de outra a capacidade dos historiadores de avaliar a importância da interseção entre teorias do inconsciente, teorias da psique do início do século XIX, ou das associações que avançam para novos relatos de individualidade, interioridade na modernidade. Sim, mas isso é assim no ponto de vista dele, tá? Um pesquisador da psicanálise que parta de um critério mais objetivo e menos subjetivo, por exemplo, mais para o cunho sociológico, ele já não terá tanta essa dificuldade que ele está mostrando aqui. Ele já verá isso com outro enfoque, mas entrando via subjetividade, essas questões de fato, elas começam a surgir e são complexas. Com isso em mente, O objeto deste estudo é estabelecer um entendimento maior do relacionamento entre os termos da psicanálise, o seu início histórico no contexto do idealismo pós-kantiano e do romantismo.
Ah, ok.
Não tem problema, a gente já está sabendo disso. Quero examinar dois importantes estudos teóricos que situaram o inconsciente exatamente dessa maneira, não em relação ao positivismo médico da Viena do fim do século, mas a um conjunto de questões que surgiu no início do século. Bom, aí ele, vamos ver os dois trabalhos que ele aponta, tá? Que são muito, muito importantes. Um desses filósofos que ele vai nos mostrar agora é um conhecido nosso e uma das referências caras em filosofia clínica, que é o Foucault, né? E sobretudo a obra que ele cita aqui é uma das obras que nós lemos, são muito indicadas, uma das mais indicadas no estudo da filosofia clínica, que é a obra autobiográfica, As Palavras e as Coisas, de Foucault. Então ele começa por Marquardt. O primeiro texto é um estudo altamente original e provocante de Odo Marquardt. O livro trata da genealogia filosófica, é um tratado, sabe, sobre idealismo, romantismo e naturofilosofia psicanalítica. A ideia era mostrar que certos elementos da psicanálise eram, na verdade, filosóficos. Bom, imaginem, não é? E aí vocês sabem de quem ele está falando, Kant. Se estávamos falando de um romantismo alemão naquela época, naquele contexto específico, não há muito mais para onde voltar naquela ocasião. O cientificismo era fortemente pós-kantiano, né? Não tinha suas premissas. Então, e é para lá que ele aponta. É nesse sentido que esses conceitos serão filosóficos também, né? Aí mais adiante ele coloca, mas isso, como isso se relaciona com a história da psicologia? Esses são os primeiros passos da complexa narrativa que Marquardt, a respeito da ideologia na Alemanha do início do século XIX, que mostra a filosofia alemã mudando seu compromisso com a história política cosmopolitana para o interesse com a estética transcendental e depois para teorias da natureza e da teleologia natural. O segundo estágio do argumento explora o consequente florescimento de uma filosofia romântica da natureza. Marquardt tem essencialmente em mente Schelling e seus discípulos, que desenvolvem uma narrativa metafísica das bases inconscientes da vida humana, da natureza, como um contrapeso para as instabilidades originalmente diagnosticadas na história e na política. Uma vez mais, ele interpreta esse adicional afastamento do contexto histórico-político em direção à natureza como uma aflição nascida do pessimismo histórico. Por favor, eu preciso repetir essa parte para os senhores, dada a relevância que ela adquire, não apenas aqui, mas no restante todo dessa obra. Então vamos lá. Vejam de onde está partindo. Aquele contexto não havia muito mais, dadas as premissas de época e o que estava se passando, não havia muito mais o que se fazer ali, do ponto de vista intelectivo, cientificista, e na própria caminhada precisavam de algo que abrisse essa conversação para essas áreas. Só que não dava, pelos próprios pressupostos cientificistas da época. Era muito, quer dizer, não dava, daria, mas seria extremamente complicado, complexo, e um caminho do inconsciente que se abria era quase um caminho natural para esse trânsito. Então vamos ver nas palavras dele. Uma vez mais, Marquardt interpreta esse adicional afastamento do contexto histórico-político em direção à natureza como uma aflição nascida do pessimismo histórico. Não confundam esse pessimismo com o que nós entendemos por um pessimismo, tá? Na Alemanha, esse pessimismo, naquela época, ele se aproximava mais do que nós entendemos por uma melancolia, não chega a ser saudosista. uma melancolia com fortes elementos de afetividade. Mais ou menos isso. Mais ou menos. Onde a filosofia transcendental, aqui ele abre citação, onde a filosofia transcendental deixa de fundamentar as esperanças históricas da humanidade de uma maneira histórico-filosófica, vejam, vou repetir, onde a filosofia transcendental deixa de fundamentar as esperanças históricas da humanidade de uma maneira histórico-filosófica, na razão política, a tentativa da filosofia natural as obriga a ser fundamentadas nas bases inconscientes da natureza. Traduzido em termos histórico-naturais, em vez de termos histórico-políticos, a filosofia transcendental, sua teoria do homem, da subjetividade e da liberdade humana, é elaborada no início do século XIX a partir de bases inconscientes e uma história desconhecida. Em outras palavras, acredita-se que esta subjetividade e essa liberdade existam como um potencial, e esse potencial seja trazido à tona por meio de construções especulativas da história natural, que se acredita que o preceda. Bom, é óbvio que ele vai entrar aqui nas questões da liberdade humana, da individualidade humana. Ao final, ele coloca: sugere que o relacionamento entre os dois períodos permaneceu despercebido porque os textos de Schelling não são mais lidos. Quer dizer, Schelling faria essa ponte se fosse estudado. Não vou colocar reparo aqui, não, vou seguir. O relato de Marquard, surgimento de termos como repressão e natureza inconsciente, e sua identificação da função ideológica desses termos neste contexto do início do século XIX, é penetrante e persuasivo e contribui imensamente para o nosso entendimento do relacionamento entre a psicanálise e a sua pré-história dentro de outros campos disciplinares. De fato, abre esse leque e nos mostra como foi a instituição, a construção desse instrumento linguístico, instrumento de linguagem, para ser mais preciso, instrumento de linguagem que permitiu esses trânsitos e essa caminhada. Não foi o único, tá, pessoal? Como eu disse para vocês, numa das próximas aulas nós voltaremos apenas historiograficamente, não mais assim, e vocês verão que a arte também oferecia caminhos. Algumas vezes esses caminhos se encontraram, outras vezes se afastaram muito. As outras pesquisas em outras áreas tentando pontes. O motivo pelo qual o inconsciente, entre várias opções, se tornou tão fluente, tão utilizado em tantas áreas e com tanta força, e se fazendo crescer a partir dali, isso abrange uma série de requisitos e elementos. Desde a facilidade com que ele se impunha e explicava coisas, ou propunha explicações, até os elementos que ele fazia atenuar. Imaginem que ele surge logo depois, bem logo depois, questão de uma década e pouco, estoura uma guerra terrível no lugar do planeta que era tido como o lugar mais desenvolvido, mais evoluído, a Europa. Eles praticamente destroem o que eles haviam feito. É uma coisa impressionante que foi a Primeira Guerra. E então, achando que tinham aprendido, que tinha sido um erro e tudo, neste mesmo lugar, poucas décadas a seguir, uma nova e muito pior guerra mundial estoura, com consequências tremendas, com o advento do nazismo e coisas terríveis. Quer dizer, e aí o inconsciente, então, é chamado e ele explica, não é? Explica, justifica, faz as indexações, mostra os caminhos, ele se torna irrefutável praticamente em muitas áreas ali, não é? Ao retirar, se não a responsabilidade, mas a culpa, ao atenuar se não a dimensão do terrível, mas as proporções mais próximas da subjetividade. Então ele é chamado e ele dá conta no momento em que Deus, as igrejas, tudo vai para o chão. Não há mais trabalho, as instituições sociais. Onde haveria essa estrada de explicação para esses elementos? Né? Bom, estamos no meio da nossa aula e deve ter havido algum fato novo político, porque tem gente batendo panela lá fora, né? Sim. Como todos os dias tem acontecido, a gente já nem sabe, cada dia é uma novidade tremenda. Pode ter dado uma outra reviravolta qualquer e nós não sabemos o que houve. Vamos lá. Bom, aí mais adiante, onde eu estava aqui. Assim, para ele, a psicologia psicanalítica está permeada de apelos à experiência histórica. Vamos de repetir. A psicologia psicanalítica está permeada de apelos à experiência histórica, ao passado, à recordação, a bases inconscientes que funcionam culturalmente como uma maneira de deslocar a experiência histórica consciente para essas dimensões especulativamente construídas e um tanto míticas da vida humana. Bem, olhe, se você sentado na sua varanda presencia algumas rochas, restos de corpos celestes, algumas da forma de poeira que contra a luz da sua lâmpada se tornam coloridas, outras em pequenos fragmentos, pedregulhos que chegam ao seu quintal, e você sentado tem uma teoria que você elaborou a respeito disso, e você explica, e isso deriva para outras áreas da sua vida, você pode construir elaborações, elementos de vida que a partir desta conversação vão ganhar sentido. Então você poderá fazer um pequeno templo, você poderá fazer uma pequena edificação, você poderá explicar o mau humor da sua esposa às vezes, ou o desaparecimento do seu cachorrinho e outras coisas por esse elemento, porque você criou uma teoria que serve de construção e explicação muitas vezes para isso. Outras vezes você usará essa teoria que você criou para fonte de dados especulativos, hipóteses, que vão te ajudar pelo menos a caminhar na falta de caminhos que de outra ordem poderiam parecer razoáveis nesse momento. Assim, o inconsciente se estrutura em elemento linguístico, não é? Como Lacan falava que o inconsciente se estrutura como linguagem, se estrutura no formato terapêutico. Após criado, após roteirizado em suas bases, outros pesquisadores vão continuar, vão aprofundar, vão desdobrar esse ensinamento. Lembram como Tomás de Aquino faz com as cinco provas teológicas dele? Como ele faz? Ele começa: Deus existe. Agora vamos provar os caminhos e tudo mais. Ele já parte de um a priori. Ele já acredita em Deus. E aí vai provar a existência. Um pesquisador que se diga não é dogmático, ele não é religioso, ao contrário, não há dogma. Ele parte nos estudos dele que já existe o inconsciente. Olha o que ele está fazendo. E se além disso, ainda que já existe, já tem suas formulações básicas, tem seus elementos, seus ícones já básicos, ele vai desdobrar, construir, encontrar provas, documentais e tudo, procurar explicações. E quando tiver partilhantes que, por N razões, considerem isso razoável, e esse inconsciente precisa estar perto dessas outras questões existenciais da sociedade, do cotidiano e outras coisas, não pode ser uma invencionice que destoie de tal forma que de tão grotesco seja afastado, ele precisa estar perto, precisa ser catequizado socialmente. E para isso, o pente é um pente kantiano que se usa. Aí sim, ele pode funcionar e ser desenvolvido e desdobrado. Então vocês entendem porque alguns pesquisadores, quando saem da estrutura do pensamento, que é uma parte cartesiana da filosofia clínica, em direção ao que é o desdobramento natural e que vai levar as autogenias e as outras coisas, ficam realmente assustados e recuam. Recuam, porque ali nós teremos que fazer não mais uma teoria de inconscientes e outras coisas, mas procurar por coisas para as quais às vezes não teremos uma régua e um compasso. E como pesquisadores estaremos diante de um horizonte muito amplo, com ferramentas às vezes muito precárias, lunetas, caravelas, quando precisaríamos talvez de barcos a motor, de telescópios como Hubble e outros holográficos que nos permitissem medições e outras coisas, mas não temos. Sobretudo porque às vezes um telescópio, ao invés de nos ajudar, vai matar a experiência para a qual nós gostaríamos de usá-lo para expandir as coisas. E toda essa dimensão surge em filosofia clínica. Lá, esses pesquisadores não tinham isso. Eles estavam com outras dimensões e o inconsciente fez o papel de um Deus para esses cientistas. E eles se agarraram com toda a força de um prejuízo que faz de algo um dogma uma fé. Que foi dizer que esses cientistas não tinham fé é um grande engano. Eles eram pessoas extremamente religiosas. Eram grandes dogmáticos que não se achavam. Foucault agora. O segundo trabalho a situar a psicanálise em relação ao período idealista. Lembrem do que ele está falando, tá? Não deixem perder esse horizonte. Naquele contexto alemão do romantismo, do idealismo, de 1890 em diante, é por ali. O segundo trabalho a situar a psicanálise em relação ao período idealista é as palavras e as coisas, de Michel Foucault, que confere ao inconsciente um papel especial no que Foucault descreve como uma mudança epistêmica da modernidade. Olhem só. Vamos de novo. Que Foucault descreve como uma mudança, ele se referindo ao inconsciente, tá? Epistêmica na modernidade. Quem leu a obra As Palavras e as Coisas de Foucault, que fala da infância dele, né? É um livro autobiográfico, compreende. Entre outras coisas, Foucault, o uso e a salvação que foi na vida dele um elemento como esse, né? Até como um instrumento de negação, como ele às vezes se aproxima e faz. A parte central deste trabalho esboça um retrato do período clássico, isto é, dos séculos 17 e 18, no qual o conhecimento era perfeitamente homogêneo. Aí ele cita Foucault. Todo conhecimento de qualquer tipo avançou para a ordenação de seu material pelo estabelecimento de diferenças e definiu essas diferenças pelo estabelecimento de uma ordem. Fecha aspas. O campo do conhecimento, seu refluxo na ordem das coisas no mundo, era coextensivo com certas práticas de representação inerentes à produção de taxonomias, tabelas e sistemas de classificação. De acordo com Foucault, ainda não existia o sentimento de uma lacuna entre o poder de organizar e concatenar esses sistemas e noções da estrutura do mundo em si, e tampouco da contribuição construtiva da espécie humana como agente desse conhecimento organizado. Um comentário meu aqui para vocês. Mantenham em consideração que nós vimos há pouco, a linguagem, tá? Que o inconsciente permite essa explicação. Olhem o que vem agora no texto desse autor. No final do século XVIII, prossegue o argumento, esse paradigma que funcionava com eficiência entrou em colapso. Foram levantadas dúvidas a respeito da origem da representação como uma forma específica de pensar, e a própria representação perdeu o poder de proporcionar um fundamento para os elos que podem unir seus vários elementos. Aqui, já citando Foucault, ele coloca: Bom, e agora? No momento em que essas explicações falham, não há um outro recurso. Vão olhar para onde? Sistema linguístico? Vários homens tentaram trabalhar isso de várias maneiras, várias. Uma das formas, por exemplo, é os jogos de linguagem de Wittgenstein, e há outras, não é? Na matemática tentou-se trabalhar isso, nas analíticas de linguagem houve um grande empenho nas várias áreas em torno de uma abertura que permitisse uma passagem para frente. Olhem o que acontece. Em certa medida, Kant é novamente o principal exemplo desse desvio epistemológico. Sua obra, Crítica da Razão Pura, abre aspas, admite pela primeira vez a retirada do conhecimento e do pensamento do espaço da representação. Fecha aspas. E aí vocês sabem o que acontece, não é? Ao tirar dali sobra o quê? Há uma grande cisão que não se resolve e o espaço da lacuna fica aberto de novo. Vejam, vamos continuar a leitura. No entanto, como resultado, instala-se uma dualidade problemática dentro das ciências humanas, em seu próprio início. Por um lado, elas têm como objeto a vida, histórias e culturas de seres humanos empíricos. Mas, por outro lado, como a vida humana deve agora fornecer uma base para a teoria do conhecimento em geral, a experiência humana se torna o foco de um novo tipo de projeto fundamental, a ser perseguido sob e além das investigações meramente empíricas e descritivas da cultura e da história humanas. O poder de conexão que tinha sido, na época clássica, atribuído à própria representação, precisa agora ser buscado fora da representação, além de sua visibilidade imediata, aqui citando, tá, Foucault, em uma espécie de bastidores de um mundo ainda mais profundo e mais denso do que a própria representação. Fecha aspas. Encarado dessa maneira, o surgimento do problema do inconsciente para Foucault não é uma questão teórica contingente que aparece por acaso no século XIX. Mais exatamente, ele é, abre aspas, essencialmente coextensivo, fecha aspas, com a própria existência das ciências humanas e a sombra lançada pelas próprias ciências humanas. Olhem, como filósofos clínicos, aqui temos um capítulo fundamental da fundamentação teórica e prática e aí estamos trabalhando apenas um dos caminhos para lá, de um inconsciente como uma invenção mais do que como uma descoberta. Mas lembrem do que foi falado no início da aula, para algumas pessoas pode ser sim já ser um construto instalado na EP constitutivo da pessoa, não é? É muito improvável que seja para todas. Algumas devem ter um inconsciente do tamanho de um copinho plástico, num lado periférico, lá embaixo da EP, que não tem qualquer relevância. Imaginem se vem um terapeuta que já a priori coloca toda a relevância sobre esse copinho lá no fim do mundo, na alma de uma pessoa. Quer dizer, e obras como essas, em conversação com a filosofia clínica, trazem um fundamento útil, não é, para o nosso trabalho, para a compreensão do que temos aqui. Essa obra aqui que eu estou trazendo para vocês, eu estava lendo no aeroporto em Londres e deixei junto com a sacola e outros livros que eu tinha comprado, deixei lá. Mas aqui eu encomendei e chegou. Ah, que pena. Quando eu entrei no avião, pensei, puxa. E aí, na hora me ocorreu, se estivesse aqui com um colega, ele diria, professor, foi inconsciente. Não ia perder a piada, não é? Quem dirá se não foi, não é? Estamos trabalhando, somos pesquisadores. Vamos adiante aqui, estamos já nos encaminhando para o final da aula. Ele consolida todas essas diferentes versões do inconsciente em um único princípio. Opa! Como faz isso, não é? Foucault tinha, uma vez lendo Deleuze, me lembro que ele falava que o Foucault era um homem impressionante, que ele tinha assim insights, raciocínios rápidos, um poder de síntese impressionante que às vezes era assustador para quem acompanhava as ideias dele. Era capaz de juntar um mosaico de ideias que estavam, várias delas em hipótese, algumas até em restrições, e subitamente ele tinha um insight, juntava isso numa síntese e fazia com que os interlocutores ficassem assustados com a capacidade dele de, e sobretudo a agilidade dele, né? E pessoalmente ele é um homem muito inquieto, muito nervoso, assim, muito visceral, Foucault. Então vamos ver aqui, ele consolida todas essas diferentes versões do inconsciente em um único princípio, que forma uma poderosa contracorrente dentro de sua descrição do século XIX como um todo. A psicanálise nessa história é o ponto no limiar do século XX, onde a necessária relação entre as ciências humanas e um inconsciente é exposta como um objeto teórico designado, assim como no esquema anterior do século XVIII de Foucault, representação se tornou uma questão consciente para o século XIX. O século XX se torna consciente do inconsciente. Vou repetir a frase. O século XX se torna consciente do inconsciente. O que não é o mesmo que dizer que o inconsciente seja desagregado. Mais exatamente, ele aparecerá pela primeira vez. Abre aspas. Enquanto todas as ciências humanas avançam em direção ao inconsciente com as costas voltadas para ele, claro, porque estavam fazendo isso sem saber. Estavam utilizando a instrumentalização do inconsciente, mas não davam outros nomes, outros modos, mas caminhavam para lá, não é? A psicanálise aponta diretamente para ele, com um propósito deliberado, em direção ao que existe lá, e no entanto está oculto. Ou seja, aquele, olhem a ironia, não é? Aquele único que se destina para lá abertamente, dizendo estou a cata disso, sabe que isso que está lá não se dará a mostrar. A psicanálise impõe a si mesma a tarefa de fazer o discurso do inconsciente falar através da consciência. Fecha aspas. E aqui, meus queridos colegas e amigos, uma encrenca do tamanho do mundo. Que bom que a minha briga em filosofia clínica com tantos problemas técnicos e teóricos que a gente tem de pesquisa que pedem estudo continuado não dizem respeito a isso aqui, porque aqui, olhem, fazer o discurso do inconsciente, falar pela consciência, imaginem, foi construído algo, inventado algo, não é? Cheio de seus mistérios, suas restrições, seus esconderijos, suas dimensões que não se dão a revelar, e agora isso vai ter que falar pela racionalidade, pela instituição linguística dos signos e termos de uma época e tudo mais. Imaginem o problema que está colocado aqui e que foi enfrentado. Olha, homens trabalharam suas vidas, o próprio Freud, um pesquisador que trabalhou a vida inteira com muito afinco em torno disso aqui, não é? E criaram um jogo existencial com seus artefatos, suas lógicas, seus mecanismos, e acreditaram que era aí que se descortinaria a alma e a existência humana, e mergulharam nisso, numa tremenda armadilha conceitual, que derivou em pequenos mecanismos semelhantes em várias áreas, que em pequenos problemas, em questões, imaginem explicar sentimentos, explicar estados sensoriais, psicoafetivos e existenciais por um aparato como este. Olhem os dilemas, olhem os conflitos, olhem as armadilhas conceituais. E, no entanto, foi acreditável por homens que levaram tão a sério as suas profissões e seus ofícios como nós levamos o nosso. Ok? E não sei se em algumas áreas da filosofia clínica não nos metemos em enredos assim, não é? As armadilhas conceituais existem. Vocês têm uma obra inteira aí que foi escrita para vocês sobre isso. Ou algumas delas são insidiosas. Quando você vê, você caiu. Se construíram até pela caminhada. Bem, então ele continua colocando aqui esses elementos e depois ele diz: o que está faltando no relato de Foucault é, em primeiro lugar, uma evocação mais adequada do contexto intelectual alemão, em contraste com o francês, que se estende de meados do século XVIII a meados do século XIX, que se desenvolve, portanto, ao longo do período no qual Foucault postula sua ruptura epistêmica. Esse contexto diz respeito, precisamente, aos objetos transcendentais como a consciência, conhecimento, a estrutura, a fundamentação e, com o tempo, ao inconsciente, a história. Exatamente os objetos que Odo Marquardt examinava. Desejaríamos, no mínimo, uma descrição mais cuidadosa do relacionamento entre o surgimento das ciências humanas e as especulações já complexas sobre a natureza do conhecimento e da justificação. Mas, na realidade, além de Kant, Foucault praticamente não fez referência ao contexto alemão. Não vamos cair numa ingenuidade aqui. O que subjaz aqui, vocês sabem muito bem, não é? Ele está falando da escola estruturalista. Não é? Está dizendo que faltava aí, talvez fosse uma pitada de fenomenologia. Faria bem a eles, aos estruturalistas. Olha aqui, ele fala que aos objetos, esse contexto diz respeito aos conceitos transcendentais, que ele pede uma tradução: a consciência, o conhecimento, a estrutura, a fundamentação. Quem é que fez isso? Os fenomenólogos. No entanto, os fenomenólogos não vão poder entrar aqui. Eles não têm esse espaço, não nessa obra. Fosse um livro esse aqui, talvez não tão subjetivista, mas ao compasso de uma objetividade, nós teríamos aqui Maurice Merleau-Ponty e outros, tá? Que daí, mas podemos fazer essa leitura, se vocês quiserem, podemos ler isso por vários ângulos, e é muito interessante, aliás. Essa obra eu acho muito bonita e acho que ela tem ensinamentos que nos facilitam certas questões, então foi escolhida, mas podemos trabalhar também por um viés fenomenológico, menos estruturalista, também nessa etapa aqui que estamos vendo, né? Mas existe um segundo tipo de omissão no relato de Foucault, nos diz o autor, que poderíamos descrever como as pressões morais e políticas que se abatiam sobre os termos da mudança discursiva, que ele isola como uma ocorrência epistemológica autônoma. Pois é, aqui eu acho que esse autor, ao apresentar esse trabalho dele, que é recente, deve estar passando por muitos debates, muitas discussões. Isso aqui, por exemplo, do Foucault não era alienado esses fatores, tá? Mas enfim, debates do início do século XIX a respeito da ordem das coisas herdam não apenas o manto de uma crise epistemológica, mas também uma missão ontológica associada a alegações morais e políticas. Os debates formativos do idealismo e do romantismo ocorreram durante o período da Revolução Francesa. Estou terminando. Posso ir mais 15 minutinhos, vocês? É?
Eu tenho duas perguntas aqui.
Sim, nós vamos abrir as perguntas mais um pouquinho. Aqui ele vai entrar no inconsciente liberal. Ele está agora. O que ele traz já é mais amistoso, já é mais próximo a nós. Esse inconsciente que agora começa a se abrir já é algo que vai, que aliás, a filósofos clínicos que têm formação psicanalítica, psiquiátrica, psicológica, que utilizam a noção do inconsciente, não é? E somos filósofos. Não vou dizer para você use ou não use, eu vou dizer pesquise, trabalhe, se desenvolva, é isso que eu vou dizer. Então, aqui vocês já vão ver como esse inconsciente chega já indexado às nossas sociedades, aos nossos dias, às nossas coisas. Bom, ele diz, tanto Foucault quanto Marquard, lembre-se, são os dois itens que ele coloca lá atrás, estão interessados em chamar a atenção para o surgimento da modernidade. E, no entanto, eles separam seus relatos do que imaginaríamos ser as mais proeminentes e duradouras características da mudança ideológica desse período. A pressão sociopolítica de superar os vestígios do feudalismo e do governo absolutista, e a revisão dos vocabulários moral e espiritual, ocasionada pela pressão do iluminismo sobre a tradição religiosa. Este livro sustenta que quaisquer mudanças na maneira como a estrutura da experiência, da subjetividade e da interior, da vida interior, é teorizada no início do século XIX, precisam ser interpretadas neste duplo contexto. Ao fazer isso, acredito que possamos adquirir uma nova perspectiva com relação às origens do inconsciente. Então vamos lá. Viram? Esses dois autores estão nos chamando. Vejam aqui o que foi a modernidade. Vejam aqui a ruptura com o que havia antes. Com o que? Os vestígios do feudalismo, governo absolutista e a revisão toda moral e espiritual ocasionada pelo iluminismo, que pressiona fortemente a tradição religiosa. Aí, então é aqui. Ele quer chamar atenção para isso, o autor do livro, para quê? Para que possamos adquirir essa nova perspectiva das raízes do inconsciente. Quer dizer, o inconsciente deriva daí. Para ele, tá? Pessoal, com alguns de vocês eu já conversei fora de aula, e vocês sabem que o meu pensamento a respeito disso não é, também é por aí. Eu acho que isso que ele está falando, em certa parte, sim, eu concordo. No entanto, eu acho que anterior a isso já havia fortes raízes do inconsciente, mas muito fortes raízes do inconsciente. Nós encontramos essas raízes séculos e séculos antes, não é? Aqui elas ganham já uma aparência e uma manifestação mais cotidiana, mas elas não são dali propriamente, não respondem, a raiz dela, parte dela é ali. O inconsciente, na medida em que forma a base de uma nova ciência da mente individual, em parte filosófica e transcendental, em parte científica, em parte de uma forma de autodescrição moral, à primeira vista não pode ser separada das tentativas do século XIX de descrever a autonomia, a originalidade e a independência do indivíduo. Então vejam, trouxeram essas rochas que se precipitam, esses corpos estelares nos nossos quintais, para explicar fenômenos que estavam em andamento e que não necessariamente tinham a ver com isso, tá? E muitas vezes, aliás, não chegavam perto, que era a nossa individualidade, que estava em compasso social, historiográfico e por outras raízes já em franco desenvolvimento. Morria o homem feudal, surgia o homem renascentista, o homem iluminista. Isso, se formos colocar como uma consequência dos frutos do inconsciente, eu acho que é pesar demais sobre o conceito. O inconsciente participou disso, ora criando, ora sendo criado por isso, ora derivando, é o que a gente vê na clínica. Aí ele diz, é proveitoso novamente citar Zaretsky, de que as pessoas têm recorrido à psicanálise freudiana do século XX, abre aspas, para ajudar a reformular a promessa da autonomia individual, fecha aspas. Me perdoe, Zaretsky, que eu gosto do autor, não tenho como, não sei, teríamos que ver em que contexto ele está colocando isso, porque do ponto de vista de uma clínica filosófica, indefensável isso. Muitas pessoas não procuram nem remotamente a clínica para isso, e não sei nem se na psicanálise hoje é assim, mas enfim. Aí ele fala do liberalismo, vai mostrar como ele se codifica, tá? E diz assim mais adiante, que todas essas características só são plenamente inteligíveis à luz das várias crises da modernidade, que incluem a dissolução da ordem feudal na Europa e as revoluções francesas e americanas no final do século XVIII. Do mesmo modo, Charles Taylor constata que a ética da autenticidade é algo relativamente novo e peculiar à cultura moderna, baseando-se em conceitos anteriormente do individualismo, porém essencialmente criado no século XVIII. Será? Será? Enfim. Engelton associou o surgimento da cultura burguesa e da classe média na modernidade com um humanismo liberal centrado na noção de um sujeito humano autônomo. Ok, também foi. Por mais fantasmagórica que seja a sua existência, esse sujeito autônomo não é uma mera fantasia metafísica. Ele permanece, de um certo modo, indispensável à cultura moderna, em parte porque, como único, autônomo, autoidêntico e autodeterminante, o sujeito permanece uma exigência ideológica do sistema. Olhem, essa é uma questão que filosoficamente, sabe, quando você cansou de discutir, é como essa coisa, vamos fazer o impeachment ou não da Dilma, não vai terminar nunca uma questão dessa, não é? Não tem jeito, parece que não há saída. Na Grécia, por exemplo, nós encontramos essa autonomia já, esse liberalismo e essa liberdade de um eu já num homem grego platônico. Claro que aqui eu estou mexendo num vespeiro do tamanho do mundo, porque alguns filósofos vão dizer, mas o que é isso, professor? E no entanto é, quer dizer, os próprios ícones analisados por Freud mostram essa proposição. A própria vida de homens como Platão e Sócrates já nos dão essa autonomia como dimensão. Nenhuma democracia, nenhum eu que muitas vezes é superior a esse eu pós-moderno. No entanto, certas disposições não poderiam jamais fazer surgir um inconsciente tal qual aqui o vemos lá, entre outras coisas por uma metafísica que estava amplamente em vigor, uma mitologia que cumpria as funções desse inconsciente, claro, com suas diferenças, mas que já havia. Foi preciso que muito se passasse, foi preciso que ícones, como os ícones da igreja neoplatônica, que nós conhecemos como os caminhos judaicos cristãos, pudessem atenuar seus horizontes e trazer de volta seu humanismo, que talvez muito a ver com a mensagem original que se perdeu por séculos, para que questões como essas encontrassem ânimo para se impor, como se colocaram. É importante ressaltar aqui que não se trata de século XIX presenciar o nascimento na Alemanha de um movimento autoconsciente político liberal. As tendências liberalizantes que podiam existir nesse momento são efêmeras e permanecem vinculadas a fortes ideais de Estado, e tampouco um repentino reconhecimento do fato da individualidade como ponto de partida autoevidente de formas morais e políticas de autodescrição. Contra isso, poderíamos considerar a tendência de idealistas alemães ou posteriormente britânicos, monistas, como Spencer, que para começar com a ideia de estado da sociedade, da vida em geral, como fato transcendente, espiritual, orgânico. Na parte final, que estou lendo aqui para vocês, ele traz Humboldt. E aqui ele entra com toda a força nessa ideia da individualidade, da singularidade do indivíduo. Quando eu comecei a mostrar a matemática simbólica e comecei a tracionar essas questões, causando enormes incômodos em alguns colegas, eu quis mostrar que em etapas avançadas é possível que isso que nós chamamos de EP, desse núcleo rochoso eu, se diluir várias EPs associadas, nas quais não haverá mais um eu localizado, mas eus em plural. E eu sei que soa incômodo, porque nesse momento historiográfico civilizatório, eu e cada um de vocês, nós temos esse eu rochoso, bastante sedimentado, entre outras coisas, pela edificação dessa invenção de um inconsciente. Não estou acreditando somente a ele essa responsabilidade, nem poderia. Mas vejam, Wilhelm von Humboldt diz de que cada pessoa deve se esforçar para se desenvolver, abre aspas, a partir da sua natureza mais íntima e interesse próprio, fecha aspas. E aí ele cita vários autores que vão nessa linha, do individualismo, a busca de um novo tipo de ordem moral, cívica, em torno deste eu. De fato, isso existiu, isso existe em muitos âmbitos, em muitas coisas. E, no entanto, já temos muito daquilo que vocês estudam em filosofia clínica, lá no Caderno G, acontecendo. Há muitos fenômenos de mídia social que já mostram que não mais a presença de um eu, mas de um grupo que talvez funcione como este novo eu. Que se fizermos isso, podemos até reduzir demais a questão, porque pode ser um plural, uma pluralidade. Teremos isso, não é? O próprio interesse de Schelling pela vida criativa e o poder de impor nossa própria individualidade está sempre contrabalançando por uma metafísica da natureza como um todo orgânico. E já na década de 1830 terá sido incorporada uma concepção muito mais reacionária de ordem social e da autoridade do Estado. Ele próprio dificilmente pôde ser classificado como um pensador liberal. As teorias do liberalismo lutam com um segundo tipo de insegurança, que diz respeito mais simplesmente a como a individualidade pode ser efetivamente pensada e como ela pode ser concebida e teoricamente respaldada. É aquela questão do eu que se pensa em si, dos limites em torno disso. E então, fechando a nossa aula de hoje, o inconsciente. O inconsciente, diz ele, e a psique estão profundamente implicados nas construções da natureza pessoal que emergem desses debates fundamentais a respeito da liberdade e da individualidade. O indivíduo psicológico não é repentinamente revelado sob o manto surrado da ortodoxia religiosa do início do século XIX, como uma estrutura empírica autoevidente para o entendimento da vida mental. Ele também está implicado na busca ideológica de novos fundamentos, que acompanha, abre aspas, a concepção de nós mesmos como agentes autônomos, racionais e criadores de nossos próprios valores. Fecha aspas. Ah, deixa eu puxar o colega aqui que caiu, o Vocton. Então ele coloca essa questão. Em segundo lugar, o inconsciente e a psique também funcionam como formas tácitas de holismo que operam através de uma comunidade de indivíduos. Em terceiro lugar, a introdução do irracionalismo em modelos filosóficos, por Schelling em particular, possibilita que a altercação conceitual entre liberdade, controle, individualidade e sistema divirja de formas diferentes. A própria noção de sistema torna-se complexa, dinâmica, orgânica e, de certas maneiras, obscura. Por conseguinte, o inconsciente psíquico fornece limites e fronteiras para que pensemos na coexistência da vida individual em toda a classe de maneiras novas e diferentes. Uma vez instituído, você passa a criar regras a partir dali e essas regras passam a explicar, né, normatizar, dirigir, etc. O que é proposto aqui neste livro é uma maneira de tematizar a origem de conceitos modernos da psique, na medida em que eles não sejam separados desse conjunto mais amplo de crises no entendimento da identidade subjetiva no limiar do século XIX. Defenderei o surgimento de um inconsciente e formas de inconsciência como um mediador nas descrições de liberdade e individualidade, e, portanto, indireta, porém repetidamente nas ideias liberais e modernas do self. Estão vendo o ponto de vista que ele adota?
Ele adota, professor,
Sim.
Eu já vou abrir para você. A persistência do inconsciente como uma vida ao longo da época não é exclusivamente uma questão de perspectiva ou regressão ou extemporaneidade, aqui Zizek ele está citando, ou a estrutura latente de uma episteme, Foucault. Quando aparece no início do século XIX, o inconsciente já está mediando o problema da autofundamentação e autocriação. E continua caracteristicamente a abarcar dois importantes aspectos da identidade liberal moderna: a crença em uma independência sólida e original do self e de seus poderes de autodesenvolvimento, e a tentativa de conceder ao indivíduo uma base moral e ontológica universalizante com a qual controlar os receios da fragmentação sociopolítica. E aí ele. A parte principal desse. Aí ele fala que nessa obra ele vai trabalhar sobretudo os elementos de Schelling. Terminamos o estudo de hoje das origens do inconsciente, de Schelling a Freud, o nascimento da psique moderna, de Matt Fitch, publicado no Brasil pela Cultrix. Eu vou desligar aqui o gravador para ouvir agora dúvidas, considerações, comentários dos senhores.